Você está ouvindo o podcast do Dev ao Ops. Eu, DevOps.
Por isso que o importante que eu digo é o quê? Para de ser o executor de demanda e vira protagonista do processo. Você tem que ser o médico que vai fazer o diagnóstico e propor o tratamento.
Fala, comunidade DevOps, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente começa esse episódio aqui com uma novidade. Você que está ouvindo a gente pelo podcast, por uma plataforma de áudio, vá para o YouTube que a gente está lá. Hoje a gente inicia essa novidade, vamos ver como é, vamos ver se vocês gostam. E hoje também a gente tem um convidado muito especial, você que está por vídeo já está vendo. Ele foi bastante requisitado para a gente, mas para quem está ouvindo eu não vou dar spoiler, né? Eu vou chamar o Juliano aí para dar uma boa noite, um bom dia para vocês.
Aoba, vocês estão bom? Bom, gente, 11 horas da noite aqui na Áustria e a gente gravando podcast. Yuri, te chamando aqui já, mas eu tô gostando de ter a Isa como abertura do episódio. Ela é bem mais animada que você, hein?
É mesmo, ó.
Ah, sem dúvida. Já levei vários puxões de orelha do Rio, né? Salve, Rio.
É claro.
Que é o nosso editor, falando, pô, Yuri, bota mais animação, cara, vamos lá. Mas ok, assim, ó, eu vou só começar a falar o que o nosso convidado de hoje, alguns títulos, ou o que ele é.
Estão diante de Daenerys, nascida da tormenta da casa Targaryen, herdeira legítima do Trono de Ferro, rainha legítima dos Andalos e dos Primeiros Homens, protetora dos Sete Reinos, mãe de dragões, calice do grande mar de grama, a não queimada, a quebradora de correntes.
Este é Jon Snow,
fundador e instrutor na Autonomize-se. Ele diz que não é mais desenvolvedor, mas eu vou dizer que ele é desenvolvedor com mais de 20 anos de experiência. Faz parte da Django Software Foundation, da Python Software Foundation. Eu acho que só por isso a turma já conseguiu ter mais ou menos uma ideia de quem a gente vai chamar, né? Salve, salve, Henrique Bastos.
Fala, galera. Tranquilo? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos, que hoje vamos conversar de muita coisa boa.
Opa! Então, pessoal, seguindo a ideia da nossa jornada DevOps, hoje a gente vai trazer o Henrique Bastos aqui para a gente falar da parte da importância das linguagens de programação do Python dentro dessa formação DevOps. O nosso público, que está começando nessa jornada DevOps, ou quem já tem experiência, gosta de saber dessa importância, gosta de saber de como o Python entra nessa estruturação do conhecimento da cultura DevOps. Então, Henrique, assim, sei que já formou muitos profissionais. Eu queria uma opinião tua, assim, de cara. Como você acha que o Python é importante na formação DevOps, do profissional e até das empresas também que estão querendo aderir a essa cultura?
Esse é um assunto muito interessante, né? Eu sempre falo que eu não sou mais dev, porque chega um momento que você tem que transcender o título, porque o mercado, ele mudou completamente.
Boa.
E você, na verdade, precisa se tornar uma pessoa com ampla habilidade de solucionar problemas com programação. Então, se está no dev, se está no op, se está no front, se está no back, se está no banco de dados, se está no... Não importa mais, e cada dia isso vai ficar mais misturado. E no meio dessa tendência, né? Eu costumo brincar com o pessoal, eu converso muito com os meus alunos, já formei mais de 10 mil pessoas, e a conversa é assim, olha, nos próximos 10 anos de programação vai ser uma loucura. Né? Então, de 2021 a 2031, muita coisa vai acontecer. E eu vejo tendências muito intensas. E a tendência, duas tendências são muito grandes. A primeira é que o mercado inteiro vai se digitalizar em definitivo. Então, não tem jeito. Se você, porra, o escritório de advocacia do seu tio vai ter cada vez mais tecnologia envolvendo nas paradas lá e a coisa vai acontecer. Tá? E a outra tendência é que o mercado, ele literalmente se globalizou. Então, você precisa saber no mínimo 3 linguagens para poder ser um bom programador. Português, inglês e Python.
boa.
É isso.
Muito boa.
Não, boa, e tô falando boa, sério.
Os gringos precisam aprender sério. Português? Não, porque... segue seu raciocínio, tá zoando.
Não precisa, porque o dinheiro vem em inglês, malandro. Não tem jeito.
Show me the money.
Eu follow the money, o dinheiro vem em inglês, cara. A quantidade de alunos que eu tenho ganhando em dólar, trabalhando pra gringa, é uma coisa assim, estúpida. E eu vejo vários amigos meus com empresas e tudo mais, falando assim, pelo amor de Deus, me diga um cara. Eu falei, brother, se você tá aí pagando menos de 15, você não vai conseguir nem ouvir a galera. Vai pegar. Porque os caras querem um sênior com 15 prata. Não tem. O sênior tá ganhando 30, 40 pra gringa, que sabe inglês, e o cara mais júnior, o pessoal, não, mas eu quero um cara já pronto. Então tem um. Eu chamo de Vale das Sombras do mercado. Que é 1 milhão de pessoas tentando entrar de um lado, uma porrada de empresa querendo contratar e os caras não fazem match, né? Então, nesse entendimento, eu vejo o Python como a alavanca para você conseguir fazer esse salto de um lado para o outro. Mas, pô, eu comecei a programar Python em 1999. Então, se você tá ouvindo essa parada aí, você nasceu depois de 99, você deixa um comentário aí e dá um oi pro tio.
Já vou comentar aqui, peraí. Eu vou comentar. Oi, tio. Vou comentar aqui.
A Isa já vai comentar.
É tempo pra caceta, né? E tudo bem, comecei moleque, mas... E é uma linguagem que, na verdade, é de 89.
Cara,
né?
Eu tinha um ano de idade, meu. Eu tinha um ano de idade. 89, eu tinha um ano de idade. Que
foi
isso?
Um esboço, se não me engano, em fevereiro, em abril de 90, foi quando ele... Foi em abril de 90 quando ele publicou, o Guido publicou a primeira versão do Python lá pra galera. E é das melhores coisas do mundo, né? Que surge assim, o cara parou 15 dias entre o Natal e Ano Novo, meteu a mão na massa, fez o bagulho lá, compartilhou na internet, o próximo virou um monstro. O outro cara que fez isso foi o Linus Torvalds com Linux, né?
Com Linux, isso aí, isso aí.
É, esse tipo de fórmula do consumo dá muito certo.
O Python ele conseguiu fazer em 15 dias. Eu acho que para fazer o filho, Tom, ele deveria esperar pelo menos uns 9 meses.
Ele voltou, o boêmio voltou novamente.
Nossa, Henrique, não, nós não avisamos o convidado, nossa senhora.
Não, Henrique, não, vamos embora, tchau.
O cara espera chegar 11 horas da noite pra poder fazer esse tipo de coisa, entendeu?
É que ele já não tá muito bom, entendeu? Já não tá muito bom.
Mas Henrique, assim, você falou do Python, você falou do inglês, do português, e um convidado passado aqui falou, disse assim, cara, o pessoal tem que aprender a ler. E aí você fala que o pessoal tem que aprender português e inglês, cara, muito me chamou a atenção, me deu um gancho para falar disso, porque o pessoal tá aprendendo as linguagens de programação, mas eu queria também colocar uma pergunta para ti, de tipo, você acha que o pessoal não lê documentação ou então não vê erros ou então não fazer esse passo a passo de aprender uma linguagem de programação? Você vê como isso um grande percalço aí para quem está aprendendo um Python?
Cara, então assim, essa é complicado, porque assim, eu falo assim, o cara tem que aprender a ler. Eu acho que... Porque eu não vou no... Eu tento sofisticar um pouco o pensamento, porque eu ensino programação desde... 2006, mas eu trabalho com isso, uma empresa disso desde 2010, quando começou o Welcome to the Jungle lá atrás, aí um monte de coisa aconteceu e tal. E então eu fui estudar como é que as pessoas aprendem. Eu sou casado com uma pedagoga especialista em aprendizagem infantil e ciência social, então essa área de humanas aqui em casa é bem heavy metal, né? E aí quando você vai estudar neurociência, você vai estudar, tem um termo bonito, neuropsicopedagogia, né? Você começa a estudar essas coisas e você começa a ver, tá, como é que é o processo, como é que se dá o processo de uma letrinha, né, de um desenho ter um sentido na sua cabeça e como é que as inovações acontecem na tua mente, como é que você aprende a aprender, que é o grande desafio que a gente tem hoje. E quando eu falo pra galera que é importante saber português e inglês, o inglês é principalmente por causa do mercado internacional, né? E, na verdade, quanto mais linguagens você fala... mais modos de pensar você descobre, você esbarra, porque não é assim, a minha cabeça funciona e aí eu vou e falo o que eu penso. Não, a linguagem que você usa para pensar, ela molda o teu pensamento, ela influencia a estrutura do seu raciocínio. Né? Então, a linguagem é muito mais íntima de como a gente funciona do que simplesmente uma ferramenta de comunicação. Né? Então, estruturas de linguagem diferentes. Isso não é à toa que você tem, pô, alemão é linguagem precisa. Você tem aquele negócio, porra, a palavra de 50 milhões de caracteres e o cara bota ali. Mas se botar aquilo no manual, meu irmão, não tem dúvida. Agora, o português, você bota o objeto na frente, o sujeito na frente, depois muda, inverte, bota na ponta, mete uma vírgula, vai... Porra, é muito mais musical, é muito mais sonoro, né? Então, essas características a gente não dá muito valor, mas o cara que vai estudar linguagem, vai estudar essas coisas, pega essas sutilezas. E o importante de saber bem o português é saber escrever bem. Saber escrever bem vai te capacitar para pensar bem. Então, escrever é uma forma mais sofisticada de pensar. Só que nenhum professor no colégio, na tia Cotinha, não te avisou essa porra, entendeu? Na escola. E aí você simplesmente fez aquela redação à moda caralho pra poder passar de ano, se virar, ir pra merenda e por aí vai, porque não vê conexão com o teu futuro, com a tua vida, né? E com aquilo que você quer expressar. Então, uma coisa que eu vejo, ainda mais quando a gente tem uma tendência de trabalho remoto, que é muito intensa, né? E eu acho que essa tendência de trabalho remoto, ela é frente à globalização. Tenho minhas dúvidas se trabalho remoto vai emplacar de forma geral, né, no Brasil. Eu acho que não. Eu tô vendo as empresas começando a chamar a galera pro escritório de novo. Eu tô vendo a galera, tipo, porradaria top-down. E a área de tecnologia...
Ela é do pessoal voltando pro escritório?
Voltando pro escritório. E a galera de tecnologia... Tem uma galera de tecnologia que é mais... Tem mais opções. O mercado está aquecido, o mercado é global, a última coisa que você quer é perder um cara bom.
Ah, sim, sem dúvida.
Então, aí vem proposta do híbrido e tal, mas assim, no geral, na massa, no, né, no, como diz a galera do Pânico lá, que eu gostava muito de ver o Pânico há milhões de anos atrás, o afegão médio, meu irmão, vai voltar presencial. Eu tenho essa sensação, é o que me parece hoje.
Afegão então, médio é...
É o termo que os caras usam lá. Então, e que somos nós, entendeu? Que é o dia a dia, que é o... Então tem essa sutileza. Agora, como é que você constrói mais pontos e mais opções? Pensando bem, conseguindo expressar bem as suas ideias, conseguindo resolver problemas, né? Porque ferramenta, cara, vai no YouTube, você faz 10 faculdades no YouTube, mas nada te ensina uma forma de pensar que vai te dar uma capacidade experiencial de solucionar um problema sofisticado, entendeu? Então é essa que é a pegadinha da coisa. Conteúdo é um obstáculo, o processo é que importa.
Essa ideia de sofisticar, de não ser um afegão médio, como você fala, é o que você fala de não ser um executor de demanda?
Então, eu trago isso... Essa do afegão médio pode soar pejorativo, mas foi uma referência ao Pânico, né? Mas vamos fazer uma análise, assim, puramente de orelhada de dados, coisa que a gente vê na internet. Então, supondo que as informações na internet têm alguma correlação com a realidade, diz-se que 75% da população brasileira é analfabeto funcional.
Para quem não sabe, o que é analfabeto funcional é que sabe ler, mas não consegue interpretar o que está lendo, basicamente.
Não é que não consegue interpretar, é que existe uma defasagem. Assim, o domínio do instrumento, né, da linguagem tem uma defasagem. Então, o cara escreve, mas não entende o que escreveu. O cara lê, mas não entende o que está escrito. Não dá aqueles 3, 4, 5 saltos, né, no pensamento lá da coisa. Se isso é verdade, eu não sei se é, não, né, cientista dizem, né, o jornal hoje é cheio de cientista dizem, não sei, mas se essa informação tem alguma correlação com a realidade, mesmo que frouxa, não é 75, porra, é 50, porra, já é coisa pra caralho, né? Mas se tem isso, então, cara, só 25% das pessoas vão ser das pessoas do mercado, né, vão ter capacidade de trabalhar remoto, porque trabalho remoto é assíncrono, exige gestão pessoal, exige capacidade de articulação, exige você pensar em problemas que ainda não aconteceram. Então, você tem uma capacidade de planejamento. Então, escrever bem, você escreve o dia inteiro, é tudo assíncrono. Você não fica mandando áudio pro cara, você escreve um e-mail bem bolado, que é quase um algoritmo. E aí as pessoas já tomam ação. Então, assim, só que isso tudo, a gente não fica sensível. Só depois que eu comecei a empreender, que eu tive que eu me via afundado em burocracia, que eu comecei a usar, a escrever melhor e a usar o português, eu tenho um e-mail, escrever o que eu chamo de e-mail armadilha. Não, é um e-mail que da estrutura dele não tem saída, o cara tem que me dar a informação que eu quero. Senão ele vai ficar com sentimento de dívida, ele vai ficar, tá claro ali que ele não fez o trabalho dele, sacou? Então você Você faz um e-mail bem estruturado?
Depende também. Se o cara é analfabeto funcional, por mais que você queira a resposta...
Então, mas não importa. Mas não importa, porque imagina que você está numa disputa qualquer, né? O cara estruturou ali o e-mail, não sei o quê, está numa disputa qualquer. Cara, não respondeu ou o cara te deu uma resposta fora daquilo que você estruturou, é dar o print, joga para advogado e eles resolvem.
Sim.
Entende? Então, assim, então, um processo de articulação, de fluxo de informação que exige um pensamento mais elaborado, você consegue como? Escrevendo. Você aprende isso escrevendo. Porque o papel aceita tudo, mas ele não dá sentido a tudo. Falar, você fala... Quer ver um teste muito simples, quando eu converso com alguém para saber o nível de entendimento do que a pessoa está falando. Quando o cara começa a usar substantivos abstratos, né, mal definidos ou muito artigo indefinido, você começa a ter o cara fala coisa, aquilo lá, basicamente, paradinha... Você começa a usar substitutos... para tentar qualificar, para tentar resgatar um contexto, mas qual é a palavra precisa que você vai usar? Então você... Ah, não esquece de mandar aquele e-mail lá. Que e-mail?
Para quem? E-mail, isso.
Quando é? Que data? Qual é o resultado esperado dessa operação? Mas e quanto? E tem risco associado? E quais são... Manja, mudou a comunicação completamente.
Sim.
Mas e, porra, e o que isso tem a ver com programação? Tudo.
Sim.
Absolutamente tudo.
Tem tudo a ver, eu já ia fazer o gancho de... A gente está falando de programação e é essa comunicação que eu acho que na linguagem, puxando pro tema do episódio, que são linguagens de programação, é você estruturar, por exemplo, o seu código, você aprender a fazer o seu código de forma que, ok, você recebeu essa task, você não é só um executor de demanda, ah, eu tenho que fazer esse algoritmo ou eu tenho que fazer essa função por conta que a sprint está me demandando isso. Não, é você pensar se o que você está entregando, se faz sentido primeiro e se está bem documentado, se está bem arquitetado no que a demanda, no que a task está falando. Eu enxergo pelo menos assim.
Perfeito, e mais do que isso, hoje um cliente me ligou desesperado, cara, me ajuda aqui, porque porra, tô com um problema para resolver, que não sei o que, blá, blá, blá. Cara, eu gastei uma hora e meia com o cara. Aí tinha lá uma issue para resolver do alerta de um problema que aconteceu lá e tal, não vem ao caso os detalhes, mas tinha lá. Aí eu li a issue. Aí tinha assim, especificação, né? Requisito de aceitação de que aquilo foi implementado. Bonitinho. Mas a descrição estava uma bosta. Completa. Quando eu li, eu falei, tá, tudo bem, me mostra. Aí o cara foi pro código. Eu falei, não quero o código. Vai pro sistema. Cadê o comportamento do sistema? Me mostra o sistema. Mostrou o sistema. Não, tudo bem. Faz aí do jeito que o cara... Faz o que o cara não quer que aconteça. Não, fiz aqui, isso aqui não pode acontecer. Ah, entendi. Aonde que isso acontece no sistema? Esse pedacinho do sistema tá onde? O cara me levou lá. Aí eu comecei a ver, puta, aquela macarronada da mama, né? Macarronadazinha ao sugo, toda atrás, né? Que é isso, acontece. O sistema vai evoluindo, vai ficando na correria, toque de caixa para entregar a empresa e tal. O cara não faz a manutenção do... A gestão da manutenção do sistema. Aí eu comecei a olhar, fiquei uma hora e meia com o cara. No final, sabe o que eu fiz? Eu escrevi um documentinho. Pá, deu umas 30 linhas pra gente. Alinhando expectativa. Ó, o cara falou lá de um comportamento que ele deseja. Mas tem três efeitos colaterais indesejados que ele não mapeou lá. Será que se a gente fizer esse efeito colateral, vai ser no-go pro cara? Será que ele viu isso? Será que ele não viu isso? Aí eu falei, beleza, então a estrutura aqui faz três versões da parada. Versão 0, atende o que ele quer, mas alerta pro efeito colateral. Versão 1, eu tenho um custo muito mais alto, porque a gente já viu que tem três camadas dentro do sistema que eu vou ter que refatorar para poder permitir que isso aconteça. Entendeu? Versão 2, puta, aí vai ter que mexer no banco, aí vai ter que... Aí é muito mais caro. Então é proibitivo até. Mas já tinha um diagnóstico feito. E aí, versão 0, duas linhas mexidas, tava resolvido o problema.
É isso aí.
Eu gastei uma hora e meia para entender a parada. E duas linhas para resolver o problema. Se você não articula o pensamento, se você não... Não é só uma questão de ter a sacada, ter um insight. Não, é método, cara. Método de troubleshooting, método de você cercar o problema, método científico de avaliação e verificação de hipóteses, de criação de hipóteses inteligentes. Então, esse processo, quando eu falo que existem coisas muito além da programação, né? E eu falo pra galera sair, deixar de ser executor de demanda e virar solucionador de problemas, é exatamente pra você olhar assim, tipo, olha, programar é obrigação. Você não sabe programar, tá fora do mercado. Agora, se você sabe programar e fica pegado à ferramenta, você é só um peão. E tem espaço pra cacete no mercado pra você ser um agente de transformação. Pra você fazer o design da vida que você quer viver. Pra você meter um cacetão de dinheiro no bolso.
o Yuri
e
vai...
Esse é o ponto.
Mas você sabe que isso me fez pensar uma coisa. É sempre uma dúvida que eu tive quando eu tava começando, que eu queria programar. Eu não trabalhava na parte de programação, trabalhava na parte de análise, levantamento de requisitos e tudo mais. E eu queria entrar pro mercado.
Tem uma boa experiência?
Não, mas enfim.
Eu não sei de faculdade ensina essa merda que não funciona. Levantamento de requisitos.
Não, mas assim, valeu muito. Assim, dando um parênteses, valeu muito a pena. Hoje eu sei me comunicar melhor, eu sei levantar requisitos, eu sei conversar com o cliente, graças a um monte de coisa que eu tive que fazer com o cliente, que às vezes nem era tanto da minha demanda, mas passava e eu fazia. Então isso agregou muito. Não foi uma experiência tão agradável, foram 4 anos da minha vida que eu aprendi muita coisa, mas não gostaria de voltar. Mas enfim, levo uma bagagem aí em relação a isso. Mas no início eu não sabia, assim, por onde ir, por onde começar, se eu tinha que focar numa coisa, em outra, acho que é a dúvida da maioria do pessoal que tá iniciando. E aí o que você falou de a pessoa saber muito mais coisa me leva a uma dúvida, né? E aí eu abro pra todo mundo, né? Pra vocês poderem discutir sobre isso. Mas hoje a gente tem muitos cursos, inclusive você mesmo falou que ensinou mais de 10 mil pessoas, sobre linguagem de programação e sobre outras coisas da área de TI, né? E a reflexão é, a gente deve focar numa linguagem de programação específica, né? Ou a gente deve fazer o objetivo que a gente tem e ir aprendendo aos poucos. Por que que eu falo isso, né? Vou te dar um exemplo mais ou menos para ilustrar pro pessoal. Eu trabalho com Java e trabalhei com Java desde quando eu iniciei, né? Quando eu era analista, eu mexia com VB6, enfim, mas quando eu comecei a desenvolver foi com Java. E entrei numa equipe, num projeto que trabalha com Kotlin. Em paralelo, abri uma startup com um amigo que mexe com Flutter. E aí, assim, como que eu vou parar e estudar essas duas linguagens ao mesmo tempo, sabe? Era muita coisa pra mim. Eu peguei e comecei a pôr a mão na massa. Vocês acham que essa é a melhor estratégia? Ou você acha que a pessoa deveria sentar e estudar, assim, pelo menos um pouco da linguagem pra começar a iniciar?
Eu, particularmente, acho que você precisa, por exemplo, se você tem uma bagagem de orientação a objeto, volta no que eu e o Yuri discutimos com o Rafael Del Nero. O Rafael Danero é Java Champion, não sei se você conhece, Henrique, mas ele tem uma carreira com Java e aí agora ele está trabalhando numa empresa que usa Python. E aí ele falou, bom, eu sempre mexi com Java e sempre trabalhei com Java, mas Python não deixa de ser uma linguagem orientada a objeto. Eu sei trabalhar com orientação a objeto, basicamente, uma vez que você sabe a estrutura das coisas, aí é só... Você sabe a maneira de pensar naquela linguagem de programação, naquela estrutura de programação, vamos dizer assim. E aí você só precisa saber traduzir para... É como montar uma frase em português e inglês. Uma vez que você sabe falar português, você pode tentar traduzir o que você quer falar para o inglês. Às vezes os tradutores não são as melhores coisas do mundo, mas... Se você tem uma noçãozinha da outra língua, você consegue, com a ajuda de algumas ferramentas do próprio Google, falar, como é que eu faço uma interface em Python? Como que eu faço um switch case em Python? Sabe, você já sabe o que buscar. Agora, se você não tem conhecimento nenhum de nenhuma linguagem, aí eu aconselho você parar, estudar uma, ter conhecimento em uma linguagem para depois começar. Isso é o que eu, Juliano, entendo. O que você acha, Henrique?
Cara, as minhas opiniões são sempre muito minhas, né? Eu sou radicalmente contra pré-requisito. A primeira parada que a gente tem que entender é o seguinte. Beijar se aprende beijando, andar se aprende andando, programar se aprende programando. Entendeu? Então não tem jeito. Então tem que meter a mão na massa, tem que quebrar o computador, cagar tudo, instalar de novo o sistema operacional. Tem que meter a mão. Essa é a primeira coisa. Tá aprendendo, não sabe nada? Inventa assim, qual é o menor programinha, entendeu? Programinha mais divertido, como deletar todas as DLL do Windows para ter que usar Linux. Pronto, bota lá, faz um programinha que faz isso. Faz um programinha que faz isso, eu não, divertido, entendeu? Pronto, já faz o primeiro programinha que é assim. né? Depois você vai só checando como é que faz isso no load, como é que faz isso, entendeu? Né? Como é que faz isso só para aquele usuário especial que você quer que aconteça, né, com ele. Vai sofisticando. Mas, ou seja, o que eu estou falando é o seguinte: inventa algo divertido que te motive a fazer. Conhecimento precisa ser puxado. A gente é doutrinado numa estratégia de conhecimento empurrado, que é alguém caga uma regra que você tem que saber briófita, pteridófita e mitocôndria e o ciclo de ATP e adenosina, adenina, e você não usa essa porra para nada, e isso está no Google. Então, meu amigo, esse negócio de conhecimento definido porque é pré-requisito do não sei o quê, não funciona. Cria um projeto, mete a mão na massa, e aí você não vai, aí você vai fracassar miseravelmente. Vai falhar, vai chorar, vai ficar deprimido. Eu sou um burro, eu sou síndrome do impostor, eu não sei nada. É isso que você tem que sentir. Eu sou um merda, pronto, eu sou um merda e agora é que eu vou fazer. Eu tenho que sair do zero. E aí meu foco não é fazer o certo. Não tem ninguém olhando para a prova, não vai tirar 10, ninguém vai avaliar seu código. Você tem que sair do zero e não tirar o 10. A distância entre o 0 e 1 é infinita. Então, como é que sai do zero? Faz qualquer porra que funciona. Fita crepe, Durepox, silver tape, gambiarra, mete essa porra funcionando. Fez funcionar? Viu a luzinha brilhando? Irmão, você vai sentir super poderoso do universo. E aí agora assim, tá, vou deixar esse aqui e vou fazer a mesma coisa tentando melhorar algum troço. E aí começa. Vou pegar essa cagada que eu fiz e vou chamar um colega meu de faculdade, ou um camarada mais experiente, eu vou na internet. Vai lá no meu Instagram, Henrique, tem um código aqui no GitHub e tá um lixo. Me dá uma olhada, dá uma olhada, vamos lá. E aí você vai começar a receber feedback de pessoas que vão ver o que você não tá vendo. E esse processo de calibrar a realidade a partir da interação com as pessoas, por isso que comunidade é uma coisa tão importante, por isso que relacionamento é uma coisa tão importante, network é um negócio importante, porque você começa a estabelecer relacionamento, você começa a beber de fontes. Né? As pessoas dizem, ah, tá tudo na internet. Eu não acho que tá tudo na internet, não. Tá tudo nas pessoas. São as pessoas que publicam a porra na internet. Então começa a interagir. Você começa assim, a internet me liga nas pessoas. Então o conteúdo no Google, pô, é muito melhor chamar um amigo meu aqui no WhatsApp e dar moral aqui, entra no Zoom aí. Pá, mostra aqui, acabou, pum, rapidinho, tem um feedback. E aí você itera. Itera, sempre em ciclos pequenos. Nada de fazer um projeto de um mês. Faz um projeto de um dia, uma hora, meia hora, 20 minutos, o tempo que você tiver, não tem problema. E brinca. E cada vez mais simples, cada vez mais simples, né? Para você poder aprender a estabelecer um ciclo de feedback positivo que vai alimentar o seu aprendizado. Então essa é a primeira parada, né? Então como que eu acho que aprende a programar? É programando, tá? Ah, mas porra, o mercado, não sei o quê. Gente, olha só. Tem muita gente que quer começar a aprender a programar para ir arrumar um trabalho, arrumar um mercado. Pô, tá bombando, a galera tá dura, tem que ter dinheiro. Show, legítimo, sem problema nenhum. Faz parte, é do jogo. Como é que você sabe que você sabe o bastante para ir para o mercado?
Você não precisa passar em 40 para estar escolhendo 40 simples contratos.
Faz 50 entrevistas e tomar pau em 40. Você só precisa passar em uma.
Se 72, já era. Se 64.
Não tem pré-requisito. Não tem se por acaso o cara gostar de você, porque, porra, você tem um olho de cada cor. Lindo! Começa a trabalhar e vai para frente. Então sabe, entendeu? Então as pessoas ficam muito assim, não, eu quero ser escolhido. Eu quero não, porque eu tenho aqui, tirei 10 em tudo, e eu sei o Python, porque eu li a documentação do Python. Meu irmão, documentação de software em geral é uma merda. Quem fala assim, lê o manual. Meu irmão, lê o código fonte, porque o manual geralmente é uma merda. O programador escreve mal, em geral, sacou? Então, porra, mas o manual tem exemplo? Se não tiver exemplo, meu irmão, já começa. Eu vejo coisa no próprio manual do Python, você olha ali, eu falo assim, o quê? Que porra é essa? Eu fico meia hora lendo o código fonte pra entender o que é. Faz parte. É todo ruim? Não. Mas, cara, são etapas de fracasso. Fracassei lendo a documentação, não resolvi. Vou ler o código fonte, não resolvi. Vou chamar um camarada que já fez, não resolvi. E aí tu vai fazendo o troubleshooting do quê? Do teu problema puxado, que é eu quero chegar no meu ponto B, eu tô no meu ponto A, eu preciso de um jeito de arrumar um caminho que for pra chegar lá, né? Então tem essa questão. Pra você ver o quanto você tá pronto pra ir pro mercado, é fazendo entrevista tomando pau. E aí tem que desprender, aprender a desprender de que, porra, não passei na vaga, porra, eu não mereço viver. Não é isso. Você não passou na vaga, ótimo. Então sai, pergunta pro cara, e aí, o que eu posso fazer pra melhorar? O que você achou que foi muito ruim que eu posso melhorar? Aí o cara vai te falar, cara, estuda isso aqui. Você, pô, estuda aquela parada, faz outra entrevista pra outra empresa com a mesma característica. E tu vai fazendo isso, né? Eu tenho um amigo que vem, um amigo aluno meu, que é o Léo, que hoje é engenheiro da Globo.com. O cara é servente de pedreiro, meu irmão.
Que sensacional.
Hoje é engenheiro da Globo.com. Isso não tem 10 anos. Você não tem 10 anos, sacou? O cara saiu de Juiz de Fora pra vir interagir com a gente, tomar cerveja no bar, só porque ele via na internet que a galera tava lá. Servente de pedreiro. E foi assim, testando o mercado. Vai, bota a cara na rua, toma porrada, e sem pergunta. Não, tranquilo, que não deu, não tem problema nenhum. Mas o que, que você acha aqui, porra, do que você viu aí? Pra onde que eu tenho que ir? E aí você faz uma análise crítica, conversa com teus pares e continua estudando. Então, porra, como é que você estuda alguma coisa? Qual é o problema de você ter muita tecnologia e tudo mais? Cara, não dá pra estudar tudo. Aí é um outro problema. A Isa falou, porra, do Flutter, como cheguei, porra, eu nem abri o Flutter, eu nem olhei pro Kotlin. O Kotlin é parecido com o Python que dizem, mas eu nem vi. Mas qual é a vantagem? Porra, o camarada que o Juliano falou. Não é que o cara sabe orientação a objetos. Orientação a objetos é um conceito, é até fácil de entender. Mas quando você resolve vários problemas com orientação a objetos, né, ou com qualquer outro paradigma, quando você faz muito só, programa bastante coisa, você ganha experiências. E aí você começa a pegar essas experiências e vai interpolando entre elas, derivando novos entendimentos, sem necessariamente você ter que passar por aquele caminho no detalhe. Então você não sabe fazer exatamente qual é o comando, mas você tem uma intuição muito mais sofisticada de que, pô, por aqui vai dar mais ou menos bom. E igual aprender a falar inglês, não tem problema você ter sotaque. Todo brasileiro que está acostumado que as palavras são... É, oxítona, se não me engano, é a última, é tônica.
Sei lá o que é, é oxítona, né, Henrique? Faz... Então, pelo amor de Deus.
Vou deixar o Yuri. Vai, Yuri.
Isso aí faz parte das mitocôndrias. Eu nunca usei pra nada.
Toda proparoxítona é acentuada.
Então, aí eu já acho que não, porque isso aí te dá uma manha, que é o seguinte, quando você entende a estrutura da linguagem, você vê no americano, a primeira sílaba é sempre a tônica. Eles não têm acentuação. Então, quando você vê um cara na gringa e fala assim, show ed... Entendeu? Delete. Entendeu? Por quê? O cara já tá... A força tá no final. Você já sabe que é brasileiro, porra. Você já pega a orelha, já sabe isso. Intuitivamente, você já deduz essa parada. Então, você precisa calibrar o quê? Não é... Não tá na gramática esse troço. Você calibra na pronúncia. Você vai... Mas não tem problema. Quando eu comecei a falar inglês, eu não sabia conjugar verbo. Mas eu sabia que tinha yesterday, today e tomorrow. Então, eu meti assim, by computer tomorrow. By computer tomorrow. Meu irmão, se vira pra entender. Se é pra comprar amanhã, se eu vou comprar amanhã. Aí by computer tomorrow. Bicho, meu pai trabalhava com uns gringos, veio um japonês que falava português. Meu irmão, o cara só falava assim. E engenheiro, resolvendo um problema de porra ferrovia interestadual. E funcionou, meu irmão. Porque o ser humano se comunica com voz, com olhar, com expressão facial, com desenho, com tudo.
Ô Henrique, eu já vou pegar, cortando você aqui, mas pegando um gancho nisso aí. É, você falou bastante de pessoa, tá falando bastante de comunicação, e eu vi que você tem aqui também uma formação em soft skills. Você, Henrique, ou melhor, deixa eu perguntar pro pessoal, e aí depois a gente fecha com você. Vocês acham que DevOps é mais... soft skills ou mais hard skills? Polêmica aí, ó.
Caraca, eu acho que os dois, mas eu vou agora...
Com certeza é os dois, mas mais
não,
um
mas
ou mais
eu
outro?
Acho que não tem como pesar isso, eu vou agora beber um pouco da água do Henrique. É, a gente não tem como botar aqui uma regra e dizer que é 40, 60 ou 10, 90. Eu acho que, é assim, você tem que ter soft skills, principalmente, por exemplo, quem está trabalhando remoto, igual a mim, e tem que ter o hard skills para você conseguir fazer um troubleshooting de qualidade. Eu, em 20 episódios da primeira temporada, eu falei de camada OSI aqui. Mas eu falo assim, a pessoa para ser um bom sysadmin, a pessoa para ser da área de infraestrutura, ela precisa ter a camada OSI decorada na cabeça aí para começar, ah, meu Deus, eu só consigo arrumar um emprego se eu souber a camada OSI de cor salteado? Não. Porém, eu acredito que se você souber todas as etapas de onde parte um pacote até onde ele é entregue, eu acho que você sabendo disso, você consegue fazer um troubleshooting diante de uma issue, diante de um problema que você vai ter. Isso é minha visão.
Ou trabalhar na Amazon e no Correio. É, que aí você vai saber de onde o pacote sai e para onde o pacote vai. Segue o baile. Eu não podia perder essa oportunidade.
Ai, Jesus amado. É, maravilhoso. Então, assim... Não, então, assim, eu acho que você tem que ter o hard skills para você entregar. Mas se você não tiver o soft skills, você não vai ter, por exemplo, o poder de chegar e sentar com um líder técnico, whatever, ou então com o responsável pelo projeto, qualquer stakeholder do projeto, e quanto equipe, e fazer essa interface de dizer, olha, esse produto que a gente tem que entregar no final. Então, assim, se você não tiver o soft skills, você não vai conseguir entregar de qualquer jeito. Entendeu? Então, na minha visão é essa. Eu acho que é como uma balança. Eu acho que se tiver os dois balanceados, você vai ser um bom profissional na área de DevOps.
Eu acho que eu uso isso para tudo que a gente vai, para que a gente vai trabalhar. Eu uso isso, eu falo assim: a base de qualquer coisa é você ter soft skills. O hard skills, ele só é construído de forma boa se você tem os soft skills. Não me lembro de ter achado alguma coisa que não dá certo nessa teoria. Por quê? Eu vou lá, tenho soft skills, sei lidar, sei procurar, sei me comunicar muito bem para poder tirar dúvidas. Tenho todas essas soft skills, beleza. Aí eu aplico hard skills. Eu acho que é uma balança, assim, como o Yuri falou. A gente precisa ter um pouco do hard skill para poder resolver, sim. Mas eu acho que tudo se inicia com soft skills. Ah, eu quero aprender sobre DevOps. Tudo bem, mas primeiro você tem que ter toda a base, que é uma boa comunicação, que é você já ter cometido alguns erros ali em outras áreas para você saber pelo menos por onde seguir ou como pegar caminhos alternativos, saber se comunicar para poder tirar uma dúvida, poder postar, como o Henrique mesmo falou, sobre você saber português e inglês, saber postar num fórum, por exemplo, americano, para você conseguir ter talvez uma resposta, principalmente em DevOps, que você acha um conteúdo bem mais...
Saber escrever direito, né?
Bem mais rico, você acha, em fóruns americanos, fóruns estrangeiros. Eu acho que é essa parte que você precisa, sabe? Tenha soft skills para poder colocar hard skills em cima. Na minha visão, funciona assim.
Eu não gosto muito de retas, né? Você tem ali dois pontos, hard skills, soft skills. Eu acho que precisa de três. Três pontos, você vê um pouco mais a curva desenhada. Então, para mim, tudo é mediado por que eu chamo de visão estratégica, né? Então, o que é visão estratégica? É a compreensão, né, das circunstâncias onde você está inserido. Essa questão da circunstância onde você está inserido, né? Então, assim, eu tenho um grande amigo que foi o cara que me apresentou o Python lá atrás. E cara, a habilidade... Ele é um cara que escreve muito bem, ele é extremamente inteligente, mas a personalidade dele dificulta a relação com outras pessoas. Ele é um cara muito reservado, ele é um cara muito tímido, ele é um cara muito na dele, entendeu? Ele é um cara assim que a gente meio que se encontrou porque eu compreendia o desconforto que ele sentia, e aí eu consegui ir trabalhando, né, pra gente se relacionar melhor. Aí, irmão, o cara é um monstro de hard skills, o cara é um animal, assim, porra, uma referência da minha vida. Em termos de gente que manja do que está fazendo, capacidade dele de estudar um troço novo e aprender profundamente é avassalador. Claramente tem um destaque nessa capacidade. Ele não é daqueles caras que é muito foda e é um babaca. Não é isso. Não, ele é muito foda e é muito solícito. Só que ele não é aquele cara que vai fazer a apresentação na reunião para a diretoria. Ele não é aquele cara que vai articular com 50 mil pessoas. Não, ele é aquele cara que vai ter a tendência de, tipo, calma, deixa eu pesquisar um pouco mais para resolver sozinho. Então é uma questão circunstancial, né? E aí que vem o papel da gestão, que muitas vezes, assim, a gente fala do profissional, mas a maioria das empresas é uma merda de trabalhar, né? Então, você não tem gestão, entendeu? Eu tenho a minha métrica, né, de como saber se você tem que demitir o seu gerente. Se ele chega para você e fala assim, pô, pessoal, o sprint não foi muito bom, então a gente precisa fazer mais pontos na próxima, senão fica ruim e tal, demite esse cara que ele não tá fazendo o trabalho dele, entendeu? Por que não foi bom? Qual é o problema? Qual é o gargalo? Onde é que tá o problema? Manja, espera-se disso de um gestor. O cara tá querendo controlar o comportamento das pessoas em vez de mudar o sistema de trabalho? Então, para mim, é a minha métrica. O cara falou isso aí, rua na hora, nem discuto, entendeu? Então, esse contexto, essa circunstância é uma coisa muito importante, saca? E aí, como é que você combina as pessoas? Como é que você monta uma equipe? Porra, montando as empresas que eu já montei, no começo, eu só queria gente parecida comigo. E eu não sabia que tava fazendo isso. E aí eu vi o cara. Porra, cara, eu descobri que eu sou uma péssima pessoa para trabalhar, para lidar comigo mesmo. Eu só faço o que eu quero, eu sou péssimo em rotina, eu sou bagunçado pra caralho, eu gosto de ordem, mas não gosto de ficar arrumando as coisas. Cacete. Então, aí quando eu entendi esse troço, eu falei, não, calma aí, eu não posso ter ninguém parecido comigo, sacou? Quem me ensinou isso foi a minha mulher, entendeu? Porque ela falou assim, não, calma aí, você já é demais nas suas características, vamos calibrar um pouquinho isso aqui. E aí eu comecei a trabalhar com pessoas que complementam as minhas habilidades. Puta, a coisa voou.
Mas sabe, a esposa.
Mas as pessoas são muito diferentes. Tem traços de personalidade muito diferentes. Então tem conflito, porque são muito diferentes, né? Então até você montar um sistema de trabalho, que aí a visão estratégica entra. Você monta um sistema de trabalho que pega as forças das pessoas e mitiga as fraquezas que todo mundo tem, você começa a ter um time trabalhando junto. E aí um time trabalhando junto com hábitos, né? Você começa a pegar, não, calma aí. Aí é a característica do ser humano. Irmão, somos mamíferos, a gente trabalha em sociedade, é gente, a gente tem que estar junto. Então, nesse processo, você aprende com um cara, vai aprender com outro, vai aprender com outro, e sem saber que está aprendendo, porque está convivendo, porque está interagindo, porque está trocando ideia, porque está fazendo, porque está resolvendo. Né? Então, quantas coisas você lembra aí? Você, puta, aquele cara que porra, trabalhou comigo, me salvou daquela cilada lá. Tu lembra desse cara, tu lembra daquela situação, tu lembra. E a gente aprende assim. A gente criou a linguagem pra isso, avisa, ó, tem um tigre lá e tem um rinoceronte lá. Porra, o caminho que não tem nada é aqui no meio, então se liga. É o ser humano, boa, calibrando a realidade, entendeu? Então isso é muito importante. E aí o soft skill e hard skill, você vai... Aí é o que eu chamo, né, de a busca pela autonomia, que é o seu autoconhecimento, né, e a consciência sobre quem você realmente é, com todas as suas falibilidades, né, com tudo que você tem de bom e de ruim, com tudo que você, porra, que a gente geralmente tem um juízo muito grande sobre a gente, né? Assim, puta, você acha ruim, você acha... Porque só vê problema, né? Mas quando você começa a se autoconhecer, você começa a ver que, pô, calma aí, se eu me aproximar de uma pessoa mais assim, você aprende mais, você calibra, você usa aquilo como uma referência. Eu penso que família é uma porra tão importante.
Sim.
A criança chega, cresce assim, referência... E aí, e hoje é bizarro, né? Que hoje todo mundo tem que trabalhar. Até o cachorro tem que trabalhar, porque senão não fecha as contas de casa.
Pai, gasolina mãe, cachorro... Gasolina 7 pontos, tá difícil, né?
Então, assim, então a referência é uma coisa muito importante. Não só pra você crescer, mas pra você viver. Então, acho que a visão estratégica de pensar, né? Quando eu falo muito, né? Conectando com essa questão do hard skill, soft skill. A tendência é clara. No mundo em que as hard skills tendem a ficar mais específicas, tá? E vai todo mundo vai ter que buscar isso, porque vai se tornar, né, tem um livro muito bom para ler, que é o Homo Deus, do Yuval Harari, que de destruir qualquer crença. E agora, o soft skill é o diferencial. O soft skill, ele aumenta a sua capacidade de compensar a sua falta de hard skill. E o seu hard skill, ele aumenta a sua capacidade de servir as pessoas, mesmo que você não tenha soft skill, porque você sabe, então você ajuda. Então isso é uma dança que anda junto, e o desafio para mim é essa visão estratégica, para que você desenvolva mais a sua autonomia, o seu autoconhecimento. Então eu não acho que é uma reta, eu acho que é uma coisa mais complexa, como tudo que envolve o ser humano. Mas de novo, baby steps. Ninguém corre sem aprender a andar. Ninguém anda sem engatinhar, sacou? Então o desafio é você olhar onde você vai estar, você entender esse processo, você criar um processo que não é linear, né? Porra, a minha filha tem 3 anos. Cara, de 2 anos e meio para 3 anos, uma explosão cognitiva. A forma de falar, a capacidade de falar, a capacidade de me dar esporro, a capacidade de reclamar de mim. Aumentou, assim, exponencialmente. Não é linear a parada, sacou? Então, essa capacidade exponencial do ser humano, ele é muito relevante.
Então, eu concordo com todo mundo. Mas eu acho que o soft skill, ele pesa um pouquinho mais na hora. Quando a gente está trabalhando, o Henrique comentou da questão de trabalhar em time, de você estar dentro de um grupo, ou até quando a gente pensa na CNCF, você está dentro de uma comunidade que é gigante. Se você não tem um soft skill para você conversar com as pessoas, putz, é bem difícil. Tipo, às vezes você vai, pede ajuda para alguém, o jeito que a pessoa te ajuda te mostra se você vai ter liberdade suficiente para entrar em contato com essa pessoa de novo. Por exemplo, tem um amigo meu que eu entro em contato com ele e falo, ó, tem esse negócio aqui para resolver. Você consegue me dar uma mão? E aí, tipo, beleza, ele ajuda. Aí tem uma outra pessoa que lhe fala, mas isso aí é fácil. Tipo, mano, pode ser fácil para vocês, tem 100 anos de carreira, sabe? Você tá aqui, mas eu tô começando agora. Ou tipo, você não tá fazendo do jeito certo, beleza? ok, eu tô aqui para aprender, me ensina a fazer do jeito certo, que eu vou aprender. Você tem que saber falar com as pessoas, todo mundo é pessoa, a gente tá um lidando com o outro. Se você não sabe falar com quem, com seus pares, eu acho que o negócio não, a engrenagem não roda, e aí o cara pode ser o pica das galáxias do hard skills, mas eu vou preferir falar com alguém que sabe menos, porque eu não gosto de falar com a pessoa, porque simplesmente a pessoa não sabe conversar comigo, entendeu? E aí, tipo, eu poderia solucionar meu problema muito mais rápido.
Então, Ju, mas olha só, cara. Aí a gente tá misturando as coisas, tá? Porque a gente já vai entrar na área, na seara da personalidade, tá? Então, quando você fala de personalidade, aí tem uma porrada de estudo interessante sobre psicometria e tudo mais, que eu acabei me metendo nessa porra também, você vê que os traços das pessoas são muito distintos, saca? Então, assim, quando você fala pra mim que, pô, você tá começando, e o cara fala com você, pô, mas isso é fácil, você já tá colocando na palavra do cara uma projeção de que ele está te dizendo que você é incompetente. Porque isso é fácil. Você não tá falando pro cara, você podia ter 50 milhões de interpretações. Como, por exemplo, a interpretação de, porra, que bom, vai ser mais rápido de resolver. Você poderia fazer um reframing do seu... porque a gente, de novo...
É um outro perspectiva.
Quando a gente pega input do mundo externo, a gente processa isso nos nossos sentidos e no nosso filtro de personalidade, de trajetória de vida, na narrativa que constitui quem a gente é. Então, se eu era um cara que me esforçava pra tirar nota boa e me fudia, não sei o quê, qualquer crítica que eu receber vai ser como se fosse um merda. Entendeu? Então, o processo de autoconhecimento que eu falo que é importante, ele te ajuda a ter maturidade pra separar essas coisas. E ouvir qualquer coisa que alguém te diz sem levar pro pessoal. Entendeu? Por isso que, por exemplo, eu vejo quando rola, né? Quando assim, alguém falou mal, eu vou falar com a Isa aqui e sacaneio o Java, sei lá. Eu tô falando de uma ferramenta, não tô falando dela. Ou ela me sacaneia o Python. Ela tá falando de uma ferramenta. Sabe? E pode ter um contexto puramente de humor. Um contexto de simplesmente trocação de ideia. Então, toda pessoa que reage intensamente a uma pequena expressão, não sei o quê, é imaturo. Imaturo. De novo, eu não estou qualificando que você seja, mas eu tô falando que é uma constante...
Sim.
Na minha navegação entre comunidades, que, pô, fiz a minha carreira toda em comunidade e tal. Dirigi a Associação Python Brasil por 4 anos, né? E, cara, tem pessoas lá que não tem a melhor dos soft skills, não, mas trabalhou pra caralho pra contribuir. Entendeu? Tem o Rudá, por exemplo, que, bicho, se acontecesse uma coisa com ele, parava tudo, porque ele mantinha o servidor funcionando e ninguém sabia que existia servidor. A gente descobriu que tinha servidor quando o cara... Quando eu fui olhar as contas e vi que tinha uns débitos ali, umas coisas pra pagar lá da Hackspace, não sei o quê. E era o cara que mantinha a coisa funcionando assim, sem falar com ninguém. Então, quer dizer, problema dele? Não, problema de gestão. Porra, a instituição tava cagada, a gente tinha que resolver aquilo, não sei o quê, o que vai fazer, processo, documenta, cria uma rotina, monta um sistema social que viabiliza as pessoas serem quem elas são. Acho que essa é a parada mais difícil, né? Porque assim, cara, se pra você ter uma comunidade maneira, você tem que ter um ambiente legalzão, onde todo mundo é legalzão, você não tem uma comunidade, entendeu? Porque você não tem diversidade de personalidade, de estilos, de pessoas, de crença, de pensamento, de...
Sim.
O que me atrai é a pessoa como ela é, porque eu tenho interesse, né? Genuíno pela pessoa. E aí? De onde você veio? Como é que é? O que tu curte? E eu sempre brinco, quando eu vim em evento, né, que a gente tá nessa confusão que eu vou evento há um tempão, eu sei, pô, e aí? O que tu gosta de fazer? Como é que é o seu nome, fulano? Pô, o que você gosta de fazer? Aí, não, eu trabalho com não sei o quê. Pô, não perguntei se você trabalha, porra. O que você gosta de fazer? Aí o cara, nego da bug, meu irmão. Fica assim, não, mas... Por quê? Porque é sempre assim, é a redução de tudo que você é em uma porrinha, que é seu título lá como programador, seu título lá como DevOps, seu título lá, o seu trabalho. Não, o trabalho é uma parte muito pequena da vida, a gente gasta tempo demais nessa merda.
E o pessoal parece que hoje não sabe mais conversar sobre outra coisa, né? Vamos sentar numa roda pra tomar uma cerveja e ninguém sabe, sei lá, às vezes, não é nem falar de política, que o Brasil tá dividido, mas não, vamos falar de trabalho. Pô, você viu a cagada, você viu isso, você viu não sei o que e tal, e tudo.
Mas, Yuri, ó, se liga. Você quer ver como é que essa porra é resolvível? Tem uma comunidade gigante lá dos meus treinamentos.
Uhum.
2018, foi aquela confusão toda de eleição. Eu tenho uma regra muito específica lá. É um ambiente de extrema liberdade e extrema responsabilidade. E só as pessoas importam. Então, bicho, a galera conversou o ano inteiro sobre tudo. O cara mais da esquerda, o cara mais da direita, o cara do avesso, cabeça pra baixo, o cara de Marte, o cara da Lua. Conversou de tudo. E o cuidado que as pessoas tinham na forma de escrever, na forma de falar, não teve uma briga, cara. Um ano complexo como aquele. Sacou? E tem família que, porra, o filho não fala com o pai. Porra, então...
Mas é isso, Henrique, é exatamente você saber lidar com as pessoas. Você ter um respeito para conseguir discutir um assunto sensível e polêmico sem você querer matar o outro cara. Porque as pessoas têm opinião diferente.
Eu queria fazer só um interface assim, entre vocês dois, porque eu acho que vocês estão falando coisas diferentes. Assim, eu acho que o Juliano está falando da parte de ok, vamos manter o respeito e tal, mas aonde o Henrique quis entrar para te explicar, ô Ju, foi em relação, assim, cara, a pessoa só simplesmente falar é fácil... ou falar com um tom assim, não significa, principalmente por mensagem, não significa dizer que ela tá jogando contra você. Na verdade, ela pode até estar jogando ao seu favor. Tá entendendo? Então, são duas coisas diferentes.
É porque quando a gente diz, é porque quando a gente tá jogando no nível do comportamento, né, que vai bater na questão da etiqueta, certo? A gente tá falando de etiqueta, como é que você lida com a pessoa e tal. Só que essa porra tá submetida à cultura.
Ah, sim, também, tem isso.
Entendeu? Então, existe um problema de cultura muito importante. E, porra, o que você vai fazer quando você vai no Japão? Tu tira a porra do sapato pra entrar na casa do cara. Tu não sabe exatamente por quê. Tu nem gosta de fazer essa merda. Entendeu? Mas você vai falar com o americano, você pergunta uma coisa pro cara, que ela fala não, vira as costas e vai embora.
É.
Tá de boa.
Pô, aqui, cara.
Não tem essa de, vamos ver, pô, vamos marcar. E, não existe essa porra lá fora. Vamos marcar. Entendeu? Vamos marcar, é porque eu não quero dizer não. Mas por que que... Aí a pergunta que fica é: por que que a gente tem essa sensibilidade? Por que que dizer não é uma coisa complexa? O que que tá enraizado nesse processo? Aí quando você começa a investigar essa porra toda, aí você começa a ver que, na verdade, no final das contas, pô, tem um monte de coisa pra gente perder um pouquinho, abrir mão e deixar a coisa mais leve. Sacou? Que é aquele negócio, porra, você, sei lá, tu é casado, eu sou casado. Aqui em casa tem uma característica muito simples. Pô, se eu tiver uma discussão com a minha mulher, em 10 segundos eu tô de boa falando. Ela leva uns 3 dias. Personalidade diferente. Entendeu? Então, minha consciência é, eu tenho que saber que ela se comporta assim. E ela já sabe que eu sou daquele jeito, entendeu? Então, é esse querer jogar junto, eu acho que é mais importante do que...
Não tem como.
Porque assim... vai dar merda. Ser humano, interação, esporte de contato. Vai dar merda. A pergunta é, tu tá levando o seu papelzinho higiênico no bolso?
No final
porque
é isso
vai
mesmo.
Dar merda. Tem disposição de limpar ou vai deixar tudo cagado? É só essa a pergunta, entendeu?
Maravilhoso. Tipo, dava pra gravar uma temporada só com você.
Bota uma buzzword só no final, né?
Ai, ai. Não, mas o que que eu vejo que o Python tem a ver com essa porra toda, né? Que o pessoal tá ouvindo aí, quem teve resistência de chegar até aqui agora de falar de Python, né? O que que essa porra tem a ver? Cara, pra mim, tem tudo a ver, porque no final das contas, qual é a característica do Python? Python é uma linguagem implementada em C, né? Que é o C Python, que é o interpretador do Python. É uma linguagem de alto nível, onde tudo é um objeto. Ela suporta diversos paradigmas de programação e ela é feita para se conectar com qualquer coisa. Então, ela é uma grande cola entre universos, entre culturas, entre demandas, entre problemas, entre pessoas, né? E, pô, você vai numa conferência de Python, eu lembro que eu fui lá em Florença, na EuroPython, e, pô, eu tava conversando com um cara, ele falou, não, calma aí, que eu terminou tomando um café, terminou, ele foi fazer a palestra dele, quando eu vi, o cara abriu o terminal... entrou na porra de um telescópio lá na África do Sul e começou a mudar o telescópio renderizando a porra.
Nossa.
Do céu. Aí veio Python. Fez uma parada em Python pra controlar o troço, entendeu? O outro cara tava gerando música dinamicamente lá, quando a gente nem falava de machine learning, sabe? Não falava de... Então, essa coisa do Python de se plugar em tudo, Porque você olha assim, Python, porra, Python é uma linguagem descrita, uma linguagem bobinha. Não é. Né? O Bruce Ekel, que é o cara que escreveu Think in Java, Think in C++, que é um puta de um cientista da computação, pesquisador de linguagens, ele tem uma frase que é perfeita, que eu ouvi dele na palestra que ele deu na Python Brasil em 2008. Ele fala, Python fits your mind. Então, se você não sabe porra nenhuma de programação, você vai olhar o Python, e tem 23 palavras-chave aqui, deixa eu mexer nisso aqui, aprendi, fiz funcionar, piscou a telinha, legal. Agora, se você é um cara que manja muito, que já programou em várias linguagens, tem uma puta experiência, a sua capacidade de expressão com a linguagem é avassaladora, sabe? Então, esse poder de você não brigar com a linguagem, na verdade, a linguagem se moldar a você, é o tipo de flexibilidade que faz com que qualquer pessoa, por mais limitada que seja, consiga criar valor usando Python. Então, tem um aluno que ele não é programador. Ele era suporte de um RP famosão desse aí. O cara montou de tanto... Aí ele, as empresas tinham que fazer projeto R$30 mil para fazer um relatório novo, não sei o que, implantação do RP. O cara conhecia aquela porra de trás para frente, começou a fazer scripts que geravam os relatórios para as empresas. Montou uma empresa só dessa porra.
Caraca!
Ele usa Python, se mete na porra do RP, extrai a porra dos dados, gera um relatório bonitão com dashboard, com não sei o que. Tá lá, criando a família dele, tocando a vida, funcionando bem, tá tudo certo. Ele não precisou saber, sabe? Porque eu vejo assim, eu vejo muita galera de DevOps que não, porque tem que ter, porra, CI/CD e tal. Eu falo assim, meu jovem, você faz teste automatizado? Porque se não faz, esquece essa porra. Esquece. Vai fazer deploy contínuo, vai botar as porra na rua, vai dar uma merda atrás da outra.
Nossa, mas tem muito DevOps se batendo agora, Henrique. Tem muito DevOps se batendo agora.
Meu amigo, tem, a pergunta tem, é que pra mim, teste automatizado não é tipo uma técnica.
Ah, sim.
Não, é uma ética.
Porra.
Entendeu? Então, assim, você vai na cirurgia, você aceita ser operado numa Kombi enferrujada, sem anestesia, sem medidor de pressão, de cardíaco, caralho, pro cara meter o bisturi na tua barriga? Tu não aceita. Agora tu faz a porra do código sem teste e bota essa merda pra 500 mil usuários lá, né?
Deixa aí seu comentário, quem aceita.
Tá errado, cara. Tá errado demais. É errado, é antiético. Sacou? Ah, mas o meu gerente não deixa. Já falei dele, que é porra do gerente.
E essas paradas de teste automatizado que você falou da aplicação, na primeira temporada a gente falou justamente também de testes para infraestrutura. Eu trabalho com infraestrutura, então eu sei o
essencial.
Então, cara, Terraform e toda, enfim, todo esse ferramental que a gente usa para, vou até, já estou falando deployar todo episódio mesmo, então vai um deployar mesmo para fazer deployment na cloud, que, enfim, trabalho com cloud, mas você precisa ter esses testes, porque senão você não vive e você não tem o mínimo de ética para entregar.
Cara, a tendência, ao meu ver, sobre essa questão, é que vai acabar essa porra de homologação, ambiente de desenvolvimento. Essa porra tem que acabar. Você vai testar em produção. O seu teste é automatizado.
Tá amarrado, em nome de Jesus, moço. Só meu coração aqui começou a me dar um negócio.
Não, Isa.
O seu teste automatizado vai rodar em produção,
Isa, vê só. O Kubernetes já permite hoje.
A sua aplicação vai ter que ter uma estrutura capaz de dizer o seguinte, essa feature aqui vai para aquele usuário, ou para 10% do usuário, ou para o usuário com aquele perfil. Você vai ter que ter essa estrutura nas aplicações. Gente,
eu concordo,
nuvem,
mas
essa porra é líquida.
O Kubernetes já permite
contaminar uma com a outra.
O Kubernetes
entrega. Não, beleza. Mas eu concordo, o Yuri, que você falou, tipo, o Kubernetes já faz isso hoje, mas mesmo assim, o Kubernetes já fazendo isso hoje, eu concordo que a pessoa não tem o conhecimento que precisa para operar na grande maioria, mas a gente ainda assim precisa de um ambiente pra gente poder garantir, pô. É tipo backup, tudo bem, você tem certeza de que seu computador funciona,
mas... Mas você não garante, Isa. Não, mas você não garante, porque você não vai estar testando com o usuário real.
Isso.
Esse argumento é muito massa, que é o argumento seguinte, porra, calma aí. Caraca, porra, a gente precisa do Detran. Porra, porque carro é muito perigoso. Porque... Aí, não, porra, não, porque tem que ter o Pardal, porque o Pardal é pra poder multar porque tem limite de velocidade. Aí você para pra olhar o problema, calma aí. E se o transporte público fosse uma coisa eficiente... E que as pessoas tivessem desincentivo de usar carro porque o transporte público é do caralho. Você não tem mais um problema, entendeu? Você pega essa infraestrutura toda burocrática e joga fora.
Entendi.
Então, assim, qual é o problema de fundo? Ah, que as pessoas não sabem usar. Beleza, as pessoas não sabem usar. Tá, mas vai ter que aprender de algum jeito. Enquanto tiver lá o o homolog 1, homolog 2, homolog 1000, que eu já vi essa porra acontecer, porque cada usuário tem um homolog diferente, daqui a pouco você tem, na verdade, 30 versões da aplicação rodando em nuvens, micronuvens separadas, meu amigo, isso vai quebrar a empresa.
É isso aí. É, Isa, eu vou pegar as palavras do Henrique. A gente só não faz isso, a gente que eu falo, a comunidade Kubernetes ainda não faz isso 100% hoje, porque a gente só está atendendo demanda, a gente não está criando valor. Quando a gente mudar esse foco da gente, não, vamos criar valor. Então, corta ambiente teste, ambiente homologação e joga tudo na produção, só fazendo um versionamento ali e entregando tráfego para, sei lá, 10%, 5% de clientes ou para uma categoria determinada de cliente, e por aí vai. Então, isso assim, já está acontecendo, só basta o pessoal sentar a bundinha na cadeira e resolver fazer. Resolver colocar em prática.
Os sistemas têm que suportar isso.
A arquitetura dos sistemas, óbvio.
Vai ter uma influência. Então, assim, eu tô falando de tendência.
Tendência.
Eu não tô falando que vai ser amanhã. Ah, pô, eu já tô vendo isso acontecer.
Isso, sem dúvida.
Entendeu? Ué, o Netflix derruba o próprio sistema dele não sei quantas vezes, sabe? Então, assim, essas coisas já estão... Já tem uma tendência, não é de hoje. A coisa tá indo. Você olha pro futuro, você tá vendo essas coisas acontecerem. Agora, porra, o pessoal não faz teste automatizado na máquina que tá rodando, na máquina dele, na máquina do
Na
dele.
Minha máquina funciona.
O cara não... Manja, então assim, essa que eu gosto? Porra, o universo do Python, as pessoas fazem um negócio que funciona, isso enxameia, você, né, é fogo em canavial, você já pega aquele troço ali, um usa, o outro fala, faz palestra, aqui, não sei o quê, rapidinho você pega aquilo e geralmente tem uma biblioteca pronta, pô, são não sei quantos milhões de biblioteca disponível, então o que eu curto muito do Python é que ele não fica no meu caminho.
Isso aí.
Sacou? Eu vou lá, faço... E faço bacana, faço simples, sabe, bem feito, mas se eu não tiver tempo também, porque é aquele negócio que eu sempre digo também, você vai assim, qual é o problema do executor de demanda? É o seguinte, tu tá com dor nas costas, vai no médico pra ver porque é dor nas costas, tu chega no consultório e fala assim, doutor, eu tô com uma dorzinha nas costas aqui, troca meu rim. Você fala assim... Você só vai falar do problema e aí o cara vai te examinar, vai fazer um diagnóstico, vai te propor um tratamento menos invasivo e depois, se ele vê que, porra, tem que fazer transplante de rim, ele vai e faz.
É, isso aí.
Mas é uma etapa, entendeu? Agora você tá lá DevOps, DevOps e qualquer coisa que seja, você tá lá bonitão no escritório, não sei quem, vai lá, aí chega um aicho do inferno lá que o cara assim, não, tem que ter essa porra aqui no sistema. Tem que ter um cacete. Como é que você não disse que tem que ter, porra?
Boa.
Por quê? Me prova que tem que ter. Cadê o din-din? Eu tenho um monte de palestra minha no YouTube que eu falo disso. Como é que você olha a grana? Porque tem um monte de gente, de demandante de software, que tá destruindo a empresa com demanda estúpida, que não deve ser, não deve, tem que ser filtrada.
Nossa,
pelo entendimento de complexidade, impacto em qualidade. Não tô dizendo que você não atendeu o negócio, vai atender o negócio. Mas, porra, eu não vou trocar o rim, eu vou dar um remédio pra afinar o sangue do cara e ver se melhora.
É isso aí.
Entendeu?
É isso aí.
E também tem o contexto, porque, porra, se você chegar pra mim e falar assim, pô, Henrique, eu tô aqui com a cicatriz aqui, que eu tenho já há muito tempo, não sei o que, e, pô, eu me sinto mal, porra, não me sinto bem com o meu corpo, queria, né, tirar a cicatriz. A gente vai planejar uma cirurgia plástica bacana, com música clássica tocando, várias pessoas, 6 horas de cirurgia, costurando com o maior cuidado, entendeu? Fazendo cafuné em você, tudo bacana. Agora, meu irmão, se você chegar num acidente de carro com a fratura exposta, foda-se a sua cicatriz.
Vai fazer o quê?
Vai ter com código cagado mesmo.
É isso aí, pô.
É com código cagado mesmo. Vai gambiarra pra parar de sangramento e não matar o cara.
Esse episódio sincerão. A gente tá falando de TI. A gente não tá falando de porra nenhuma de maquiagem. A gente tá falando do nosso dia a dia. Literalmente, pô. E tá certo. O pessoal que tá escutando e tá resolvendo vir pra área de TI. Não tô falando nem de DevOps agora. Agora eu abri o leque. TI. É essa a realidade, amiguinhos e amiguinhos. Escutou, meu rei, minha rainha?
Por isso que o importante que eu digo é o quê? Para de ser o executor de demanda e vira protagonista do processo. Você tem que ser o médico que vai fazer o diagnóstico e propor o tratamento.
É isso aí.
E vai ter embate. Vai ter cara que não vai querer o tratamento e... A vida não é fácil, tu segue o baile,
sim,
dá pra outro.
Sem dúvida.
Acho que daria pra gente discutir muito mais coisas sobre isso. Até gostaria de colocar o meu ponto de vista a respeito disso, porque eu concordo com vocês, mas eu ainda tenho uma outra visão, que talvez até tenha que estudar um pouco mais, evoluir um pouco mais para poder mudar, não sei se seria o caso.
É mais fácil aprender falando besteira, vai na minha, eu faço isso o tempo todo.
Mas enfim, eu tenho duas visões, né? Mas eu acho que a gente tá com um episódio muito longo aí, eu acho que não daria pra gente discutir o quanto eu gostaria. E aí, se você quiser fazer a pergunta, Ju, a última pergunta, acho que...
É, marca uma outra pro final da temporada aí, eu volto.
Opa!
Não, demorou, combinado.
Não, assim, Henrique, primeiramente, cara, trabalho magnífico que você vem fazendo. Assim, ó, amei que você falou, assim, ó, sem filtro, o que todo mundo precisava escutar. E eu quero que o pessoal internalize as tuas palavras, as ideias que a gente discutiu hoje e pense um pouquinho diferente. Não é pensar fora da caixa ou dentro da caixa, é pensar diferente e fazer acontecer. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está escutando a gente, uma mensagem final sua para os ouvintes que estão querendo vir para a área de DevOps ou que estão querendo virar programadores, enfim, a mensagem do Henrique Bastos.
Cara, minha mensagem é muito simples. Sozinho é difícil pra caralho. Encontre as pessoas que fazem o que você quer fazer. Comece a interagir, ajuda a galera, se envolve, manda mensagem. Porra, e tem tanta forma de você se conectar com as pessoas. Você não precisa assim, mandar só uma pergunta do seu interesse. Não, vê lá, viu? O cara postou um negócio legal, deixa um comentário. Cria relacionamento com as pessoas, porque pessoas são pessoas. E no final das contas, isso vai abrindo portas que você não consegue calcular. Existe um problema hoje na nossa sociedade, que é achar que tem a fórmula pro próximo, né, do que você tem que fazer, qual o passo a passo para a coisa acontecer. Eu não acredito nisso, eu acredito num processo. Existe um processo que você estabelece um ciclo de feedback positivo para você ir fazendo o design da vida que você quer viver. E tecnologia, para mim, a programação em especial, é a grande alavanca do nosso tempo para transformar, para salvar uma geração. Eu vejo amigos, né, alunos meus que estão lá, porra, no interior do Brasil, cara, e os caras estão trabalhando para gringo, eu estou trabalhando para empresa de São Paulo, ganhando um salário que é impossível na região dele, sem ter que abandonar a família, sem ter que sair de lá, podendo, sabe, tomar café da manhã junto, ouvir a galinha cantando quando o sol nasce, esse tipo de coisa. E isso faz muito sentido. Então, use a internet não para ir atrás de conhecimento, mas para ir atrás de gente. Isso faz uma diferença.
Cara, brigadão. E, enfim, deixa aí o último recado. Como é que o pessoal te acha na internet?
Pode... isso é muito simples.
Acho que você tem que fazer um jabá da Autonomize-se e por aí vai.
Eu sou absolutamente promíscuo na internet, então você pode mandar um WhatsApp em 21 996186180, que eu mesmo que vou responder.
O cara deixou o número dele.
Você pode mandar um e-mail para henrique@baixos.net, também sou eu que vou receber e responder. E você pode me adicionar no Instagram, que é henriquebaixosnet, que eu falo um monte de merda lá e respondo a galera o tempo todo. Então, quer entrar em contato comigo, você tá a um botão de fazer isso.
Top.
E se quiser aprender, eu tenho os cursos todos lá. Então, lá no henriquebaixos.net, que é o meu site, tem um monte de curso e todos eles têm uma única característica, né? É a pessoa no centro do processo. Então, a ferramenta, né? Tem as ferramentas que a gente usa lá e tudo mais, mas isso tudo é acessório. O meu objetivo, o meu trabalho é desenvolver pessoas para que elas se apropriem das tecnologias para criar os caminhos que elas querem para suas próprias vidas. Então, por isso que é autonomize-se, né? É para você construir a sua própria autonomia e ser dono do seu nariz. Aí você vai ter minha ajuda o tempo todo.
Sensacional.
Muito maravilha.
Bem. Valeu. Valeu, Henrique. Valeu, pessoal. Até semana
Falou,
que vem.
Tamo aí.
Até semana que vem. Valeu, Henrique.
Valeu.
Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com